na Rede Arquinit. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.
Olá, caríssimos irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o diácono Edu e está começando mais uma Hora da Graça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, com a intercessão de Nossa Senhora do Amparo. Esse programa começa abençoado. Nós que estamos vivendo a terceira semana do Advento, onde esse clima do roxo é quebrado um pouco, esse vem o Domingo da Alegria, o Domingo Gaudete. A igreja se reveste de alegria, quebra esse clima. É aquele momento da pausa, aquela pausa para respirar, ganhar fôlego e continuar a nossa caminhada, a nossa espera no Senhor Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, quem vive o momento do Advento verdadeiramente não perde essa oportunidade de buscar cada dia mais esse Cristo que virá. Mas é esse Cristo também que está em meio a nós. Esse Cristo que nós podemos encontrar no nosso irmão, que encontramos diariamente na Eucaristia, no nosso irmão, na nossa vida de comunidade, na Sagrada Escritura. Esse Cristo quer se fazer presente em nossas vidas. Não importa a circunstância em que você esteja vivendo, Jesus quer se fazer presente. Que você possa ter um coração aberto, um coração disponível para que o Senhor venha fazer morada. Nessas intenções, a gente já vai colocando todas as nossas preocupações, os nossos anseios. Final de ano vem chegando, começam as preocupações, mas também devemos olhar para trás e agradecer, porque até aqui nos trouxe o Senhor. E por isso, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que Ele possa tomar conta desse programa, desse fim de ano, desse início de ano. Aquilo que você não conseguiu conquistar, não desanime, meu irmão, minha irmã, não desanime. Esperar no Senhor, ter paciência, dar o passo na certeza de que Ele vai providenciar o chão, confiar no Senhor. Por isso, clamemos juntos a presença do Espírito Santo, que Ele possa tomar conta desse programa, das nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós, vem como em Pentecostes. Derrama uma porção redobrada, Senhor Jesus, do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, nas nossas necessidades. Vem, Espírito Santo, nas nossas enfermidades. Quantos de nós sofremos enfermidades e às vezes essas enfermidades nos roubam a paz, nos tiram a fé. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, eu peço, Senhor Jesus, que derrame uma porção redobrada do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um desses ouvintes que hoje acompanham esse programa, que seja verdadeiramente uma hora da graça abençoada na Sua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, nós queremos viver algo novo. Vem, Espírito Santo, não somente um ano novo, mas nós queremos estar revestidos de um homem novo, abandonar as vestes do homem velho e se revestir desse homem novo. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, sobre as nossas necessidades, sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus.
Conhecer mais de ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. estar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui.
Clama, Senhor.
Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Clame sem cessar.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Oh, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Hey! Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria, mais uma Hora da Graça, pela nossa querida Rede Arquinit, da Web Rádio Anunciadora, a rádio oficial da Arquidiocese de Niterói, da Web Rádio Amparo, da Web Rádio Profecia, esse programa que chega aonde você aconselhar, aonde você indicar, esse programa pode chegar. Nós precisamos, irmãos, da sua força para que você nos ajude a evangelizar cada cantinho do Brasil, por que não dizer do mundo. A Web Rádio está aí para isso, para chegar a cada cantinho desse mundão. Meu irmão, minha irmã, foi um final de semana bastante corrido, mas tudo para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu que tive a grande alegria de estar na nossa rádio co-irmã, a Rádio Catedral, no programa Niterói, na Catedral, do último sábado, rezando o Terço da Misericórdia, juntamente com a banda Crisma. Um abraço para todos da banda Crisma, que estarão conosco no próximo dia 5 de janeiro, na Hora da Graça, na Matriz de Nossa Senhora do Amparo. Foi uma tarde abençoada, rezamos o terço, e esse diácono, assim que terminou o terço, terminou o programa, foi correndo, voando para a matriz, porque tinha que assistir o sacramento do matrimônio, que foi também uma bênção. Logo em seguida veio a missa, no domingo, domingo de batismo, domingo de pregação, domingo de convivência em comunidade. Que final de semana maravilhoso, meu irmão, minha irmã. É sempre tempo de agradecer, é sempre tempo de nós falarmos das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Você foi à missa? Você participou da missa? Não é assistir, é participar da missa. Se fez presente? Viu a igreja revestida do rosa, trazendo alegria? É isso. É o terceiro domingo do Advento. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a você pegar a sua Sagrada Escritura e vamos juntos fazer essa leitura, relembrar a leitura de domingo e fazermos a nossa reflexão. Hoje, a nossa reflexão vai trazer um pouco sobre essa alegria. O que é verdadeiramente viver essa alegria? Esperar no Senhor com alegria. Pegue a sua Sagrada Escritura, vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 2 ao 11. Mateus, capítulo 11, versículos do 2 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foste ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que maravilha nós partilharmos da palavra do Senhor, estarmos juntos partilhando a palavra do Senhor. E fala de João Batista, aquele que iria preparar, que preparou o caminho, a vinda do Senhor. Ele que batizava nas águas do Rio Jordão e falava: eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Mas reparem, caríssimos irmãos, o Senhor, quando é indagado pelos discípulos de João, E quando eles chegam e perguntam: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Muitas vezes nós somos chamados também a dar testemunho de Jesus sobre as maravilhas que ele tem feito. Jesus acrescenta: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados, e feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Caríssimos irmãos e irmãs, devemos viver o nosso cristianismo de uma maneira verdadeira, sem medo. Não devemos esconder a nossa fé, a nossa alegria, esse amor que deve brotar do fundo do nosso coração e transbordar na vida do outro. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, é sempre o Senhor nos pedindo. Caríssimos irmãos e irmãs, esse é o grande ensinamento deste evangelho. Ide contar o que está ouvindo e vendo. Que possamos ir com essa certeza das maravilhas que temos visto e escutado a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre lembro do meu padre, né? Quando ele falava no momento de adoração: você pode não ver, você pode não ouvir, você pode não sentir, mas você tem que ter a certeza. É Jesus Cristo, porque foi ele mesmo quem disse: isto é meu corpo. Devemos dar esse testemunho, vivermos felizes e não nos escandalizarmos quando as pessoas vêm falar mal da nossa fé, da nossa igreja. Às vezes as pessoas imaginam os profetas, pessoas, né, roupas finas, vestidos de riquezas, brocados, ouro de Ofir. No entanto, João é aquele que se apresenta na missa da capelania na última quinta-feira. Meu padre Manuel, um abraço para o senhor, padre Manuel. Ele falava da figura de João Batista, devia ser uma figura medonha, tenebrosa, porque cabelo cresceu, barba cresceu, se vestia com pele de camelo, comia gafanhotos, os grilos e mel silvestre. Ele não devia ter boa aparência. No entanto, é ele o escolhido, é aquele quem prepara o caminho para o Senhor. É ele quem prepara o caminho do Senhor. E nós também devemos dar esse testemunho, que pelo batismo nós somos chamados a ser sacerdotes, profetas e reis. Você tem vivido dessa forma? Você tem buscado dessa forma viver o evangelho do Senhor? Vamos para um rápido intervalo e voltamos refletindo sobre essa alegria na espera do Senhor.
Preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor. Vejo o rei sobre a montanha. Vejo cada dia melhor. Vejo o rei sobre a montanha. E eis uma voz a clamar: prepara.
Fazendo a minha lexio divina, caríssimos irmãos e irmãs, eu recordei da hora da graça da semana passada. Na verdade, foi da semana retrasada, não foi nem da semana passada, quando contei a história para vocês de uma experiência que tive com aquela música. Tem ânimo, não temas, eu sou teu Deus, nunca te deixo só. Se eu não me engano, é Mãos Chagadas o nome dessa música. E quem prestou atenção na missa do último domingo, reparou que na primeira leitura o Senhor vai dizer justamente isso: fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Devemos fortalecer as mãos enfraquecidas e firmar os nossos joelhos debilitados. Essa música é lindíssima. O quão inspirado esse autor compôs essa música maravilhosa. Eu acho que nós podemos até repeti-la. Afinal de contas, essa música realmente é lindíssima. Mas, caríssimos irmãos, voltando para a reflexão desse terceiro domingo do Advento, fala sobre a alegria. E em Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículo 4, tá: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Filipenses 4, 4. É uma alegria como decisão espiritual, não como emoção passageira. Como tem aquela música do Padre Marcelo: a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. São Paulo escreve essa carta preso. Ele está preso e mesmo assim diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Quando nós pedimos a cura interior, E essa cura interior que essa palavra nos oferece é compreender que a alegria do cristão não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. Muitas feridas interiores nascem porque colocamos nossa alegria em coisas instáveis, pessoas, reconhecimentos, resultados, expectativas. Isso quando não colocamos em coisas materiais. Quando essas coisas ou pessoas falham, o coração se desestabiliza e a tristeza se torna profunda. São Paulo, ele quer nos ensinar a alegria verdadeira. É uma escolha diária de apoiar-se no Senhor, não nas circunstâncias, meus irmãos e minhas irmãs. Peça ao Senhor: Senhor, cura em mim a ilusão de procurar alegria fora de Ti. Às vezes as pessoas falam tanto de amor, amor, amor. Ah, ninguém me ama. Aí tem aquela música: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, né? Mas quando a pessoa mesmo não se ama, quando a pessoa não busca esse amor verdadeiro que só pode vir de Deus. Repito, muitas e muitas vezes nós colocamos as nossas alegrias em pessoas, em coisas, em circunstâncias. Constantemente, quando vou pregar para casais, eu falo: você escolheu essa pessoa para casar por quê? Aí a pessoa fala: ah, eu escolhi, diácono, porque ela me faz muito feliz, ela faz eu me sentir bem. Aí eu toco a campainha: pé, tá errada, tá errado. Você deve casar, você deve buscar o sacramento do matrimônio, porque você ama tanto a pessoa que você vai gastar a sua vida para fazê-la feliz. É o amor que se doa pelo outro. E quando existe, caríssimos irmãos e irmãs, a reciprocidade, isso é para a vida eterna. Muitos casamentos estão fadados ao fracasso quando buscam a felicidade somente para si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e quinto eu também. Nós nos esquecemos que o outro tem desejos, que o outro tem sonhos, tem vontades, e que podemos construir sim os nossos sonhos juntos. A alegria, ela brota desses pequenos gestos, caríssimos irmãos e irmãs. Lembra da frase? Faça essa oração comigo: Senhor, cura em mim a ilusão de procurar a alegria fora de Ti. A alegria no Senhor é luz. Quando ela entra, revela, purifica e cura, ela tira-nos da escuridão. Quando a alegria do Senhor entra na nossa vida, feridas não curadas são dissipadas. Murmuração, autossabotagem, o desânimo, a ansiedade, a depressão, tudo isso cai por terra. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. A alegria do Senhor, ela nos abre janelas em nossas sombras, permitindo que Deus toque o que estava escondido. Às vezes são sentimentos que vêm de longe, mágoas, feridas da nossa infância, situações que passamos, que vivemos, e vamos repetindo esses sentimentos na nossa vida e na vida de outras pessoas. É como se fosse aquele feed de notícia daquela rede social que vai te lembrar: oh, há 10 anos atrás você viveu isso. E nós vamos reprisando, vamos repostando repostando mágoas, repostando feridas. Quando o Senhor nos pede para repostar o seu amor, para viver a cada dia, a cada instante o seu amor, não ter a lembrança do amor de Jesus só de uma lembrança de 10 anos atrás. É claro, devemos sempre nos recordar do nosso primeiro amor, daquele primeiro encontro com o Senhor. Repito, a alegria do Senhor não é uma alegria superficial, mas uma alegria que traz paz, reconcilia você com você mesmo e com o Senhor e com Deus. A alegria não é uma alegria superficial, é uma alegria aprofundada que vai beber no amor de Jesus morto, entregue na cruz, mas que ressuscita ao terceiro dia para nos remir e nos abrir a porta dos céus. Quem encontra um tesouro vende tudo que tem por conta desse tesouro. A cura interior acontece quando reconhecemos, primeiro, Senhor, eu estou ferido. Senhor, tenho áreas escuras na minha mente, na minha vida, no meu dia a dia. Senhor, preciso da tua luz. Meu irmão, minha irmã, repita comigo nesse momento. Senhor, eu estou ferido. Senhor, tenho vivido na escuridão. Senhor, eu preciso da tua luz. E só assim, meu irmão, minha irmã, a alegria divina começa a reconstruir o que estava quebrado. Permita-se, nessa hora da graça, deixar que essa alegria transborde na sua vida, que restaure a sua vida. É a alegria que renova a esperança e devolve ao coração a capacidade de amar e de se deixar amar. Vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos.
Somente e o
perturbes mais. Tua fé te salvou, vai em paz.
Vai em paz.
Deixa eu te curar, pois te amo tanto, tanto. Tu és meu, somente meu. Ponho minhas mãos chagadas em teu coração, derramo sobre ti o meu espírito. Fé te salvou, vai em paz. Tua fé te salvou, vai em paz. Tua fé te
A palavra de Deus vai dizer em diversas passagens do perigo da tristeza. Meu irmão, minha irmã, uma delas diz: a tristeza apressa a morte. E infelizmente, tem muitas pessoas querendo ter essa pressa. E misericórdia, Senhor. Devemos buscar a cada dia motivos para viver, motivos para nos alegrar. Ter um coração agradecido. Você precisa dar o primeiro passo, estender as suas mãos na direção do Senhor, e Ele é capaz de transformar toda a realidade. O nosso Deus é o Deus do impossível, meu irmão, minha irmã. Poucos versículos depois, Paulo completa: o Senhor está perto, não vos inquieteis com nada, não se preocupeis com nada. O Senhor está por perto, o Senhor está próximo. A alegria em Deus não é apenas cura interior, é também testemunho de fé. Quando somos curados por dentro, a ansiedade diminui, a gratidão cresce, o coração aprende a confiar, mesmo sem entender tudo. Quantas e quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você passa por uma situação difícil e você, poxa, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo comigo? Aí, dias depois, talvez até momentos depois, você fala assim, ó, se não tivesse acontecido aquilo, eu não estaria vivendo essa graça. Esse diácono poderia perder horas e horas aqui, perder entre aspas, mas seriam horas e horas, talvez dias de programa, para contar quantas e quantas vezes eu falei: Senhor, não tem mais solução. E o Senhor faz aquele meu momento dizendo: não tem solução. E Ele fala assim: eu renovo todas as coisas. A gente, com o tempo, a gente vai aprendendo, caríssimos irmãos, a maturidade vem chegando. Sempre repito frase de Padre Zezinho: eu não sou convertido, eu estou me convertendo. Eu não sou convertido, eu estou me convertendo. E por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos confiar, devemos acreditar que o Senhor é capaz de transformar toda a realidade. Quando somos curados por dentro, a ansiedade diminui. Diminui, vai embora. O coração aprende a confiar. E o cristão passa a irradiar a alegria de Cristo, que atrai, consola e transforma os que estão próximos. Só se transborda aquilo que está cheio. Só transbordamos aquilo que estamos cheios, repletos. A verdadeira alegria não é esconder a dor, mas permitir que Deus transforme a dor em caminho de maturidade espiritual. Eu queria, caríssimos irmãos, eu aqui, antes de nós fazermos a oração final, eu fiquei muito curioso quando, lendo essa passagem de Filipenses 4:4, que fala sobre a alegria, e o domingo Gaudete é isso, esse terceiro domingo da alegria, do advento, eu fiquei pensando assim, mas que será que Paulo estava passando, ou que já tinha passado, para falar com tamanha propriedade? Ah, ele deve ter vivido momentos felizes e está falando isso. Nós já ouvimos aqui, se você prestou atenção, Paulo estava preso. Mas eu fiz uma lista, uma pesquisa rápida, sobre as coisas que ele já havia vivido. Talvez você fale assim, ah, diácono, é muito fácil se alegrar quando a gente está tudo dando certo, está tudo correndo bem, é muito fácil se alegrar. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nas situações, nas circunstâncias que Paulo já tinha vivido antes de escrever esse trecho, de Filipenses. Paulo já tinha sido preso várias vezes por causa da pregação do Evangelho, recebido 5 séries de 40 açoites, menos um, que é o castigo judaico, sido açoitado com varas pelos romanos 3 vezes, sofrido apedrejamento em Listra, onde o julgaram morto. Ele apanhou tanto que julgaram morto, ele foi apedrejado. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11. Perseguições constantes. Era perseguido por judeus que rejeitavam sua pregação. Era perseguido também por pagãos cujos interesses econômicos eram prejudicados pela evangelização, como em Filipo, Atos 16. Vivenciava conspirações para matá-los, Atos 23. Por viajar incansavelmente, Paulo enfrentou perigos em rios, desertos, estradas, roubos, 3 naufrágios, passando um dia e uma noite à deriva no mar, fome, sede, frio, nudez, 2 Coríntios capítulo 11. Sofria com algumas doenças crônicas, chamada por ele de espinho na carne. Também podemos aqui colocar como seus pecados, né? A sua luta, que lhe causava um sofrimento, cansaço físico extremo, pelas viagens, pelos trabalhos manuais, já que ele se sustentava como artesão. Ele falava que ele não queria ser pesado a ninguém, então ele trabalhava, e trabalhava duro, está lá em 2 Coríntios. Dificuldades emocionais e espirituais. Mas como assim, diácono Paulo? Preocupações constantes pelas comunidades que fundou. A preocupação por todas as igrejas pesa diariamente sobre mim. Está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Sofrimento por ver cristãos divididos, caindo em pecado ou sendo perseguidos. Solidão, incompreensões, traições, como a de Demas, 2 Timóteo 4:10, um pouco depois dos Filipenses, mas dentro desse contexto de dor. A prisão em que escreveu Filipenses, preso, teve a sua liberdade vigiada, limitado, sem saber se se sairia livre ou seria condenado à morte. Dependia de ajuda externa, como no próprio Filipenses 4, 10, 18. Aí é que a gente pode resumir. O que que ele vai dizer? Alegrai-vos no Senhor não é alguém que teve a vida fácil, mas alguém que já tinha enfrentado prisões, açoites, apedrejamentos, naufrágios, fomes, perseguições, traições, fragilidades físicas e emocionais, preocupações aqui emocionais, preocupações com as suas comunidades, injustiças, e ainda assim ele nos diz: alegrai-vos. Meu irmão, minha irmã, que nesse período você possa vivenciar verdadeiramente essa paz que vem de Deus, essa alegria que vem de Deus. Constantemente que você possa se sentir amado por Deus. Costumo dizer sempre: sabemos que Deus nos ama, mas o segredo do cristão é se sentir amado. Sentir esse amor de Deus por cada um de nós, esse amor constante, esse amor que nos cura e que nos liberta. Por isso, meu irmão, minha irmã, que você possa, nesse terceiro domingo do Advento, nessa terceira semana do Advento, rasgar seu coração diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser feliz. Eu quero ter paz no meu coração, não estou pedindo sossego, estou pedindo paz, Senhor Jesus. Traz paz para minha família, paz no meu trabalho, paz na minha comunidade. Devolve, restaura a minha alegria, restaura o meu coração, Senhor Jesus, quebrantado por muitas dificuldades. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana abençoada, repleta de muitas bênçãos, muitas e muitas bênçãos. Tenha o seu coração agradecido. E se possível, envia esse programa para o teu amigo, para a tua irmã que está precisando ouvir essa frase: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Pela intercessão de Nossa Senhora do Amparo e de São José, seu castíssimo esposo, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e um beijo no coração. Até a próxima semana. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fui!
Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins. Na Rede Arquinit, programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.